Panorama Agrícola para 25 de setembro de 2013, quarta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Quarta-feira de lua cheia, 25 de setembro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: azeite e vinho deixam o velho novinho. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere planejamento da lavoura. Viajando por Santa Catarina com Silvano Breda em Capivari de Baixo, artesanato com material reciclável. Confira também a programação agropecuária da EFAP em Chapecó e o Censo Aquícola do Brasil.
Dica do dia.
O uso intensivo e continuado de esterco de suínos como fertilizante deve ser avaliado periodicamente, para preservar a qualidade do solo e da água onde ele é utilizado. Informe-se na IPAGRE do seu município.
É hora das notícias.
Com bastante atraso, está saindo o primeiro censo aquícola desenvolvido no Brasil. São dados do ano de 2008. O documento identificou 15.500 produtores de pescado na área continental, segundo o Ministério da Pesca e da Aquicultura, sendo 13.500 de pequeno porte, 760 de médio porte e 33 produtores de grande porte. O peixe mais cultivado no Brasil é a tilápia e, do universo de produtores, 8.850 criam a tilápia, sendo 41% deles aqui na região sul do Brasil. Na área da maricultura foram registrados 1.580 produtores. Entre os destaques da pesca, o levantamento mostrou que existem 481 criatórios de jundiá, peixe comum nos rios brasileiros, aqui em Santa Catarina. O robalo, peixe de água salgada e salobra, de carne branca e saborosa, também vem sendo criado no litoral de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Norte. Em alguns casos, o cultivo de robalo ocorreu experimentalmente em água doce. Saiu a programação dos eventos agropecuários da EFAP, Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Chapecó. O parque da EFAP é um dos maiores centros de mostras pecuárias do país, formado por 4 pavilhões, sendo 2 de bovinos, um de equinos e um de ovinos. Neste ano, a EFAP, de 4 a 13 de outubro, vai reunir mais de 2 mil animais no parque de exposições, divididos nos núcleos de equinos, bovinos, ovinos e suínos. Cerca de 100 expositores vão participar e os negócios no setor agropecuário devem atingir R$ 2,5 milhões. Os atrativos da programação agropecuária da EFAP 2013 incluem pecuária de corte e leite, equinos, suinocultura, ovinocultura, mostra de produtos coloniais, rodeio e exposição de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. De 4 a 13 de outubro, a EFAP em Chapecó.
Vamos agora viajar por Santa Catarina.
No programa de hoje nós conversamos com Silvano Breda, engenheiro agrônomo e extensionista da IPAGRE, que participa do programa de TV SC Agricultura e contribui aqui conosco no programa de rádio da IPAGRE. E o Silvano esteve recentemente viajando pela região de Tubarão, mais precisamente no município vizinho, Capivari de Baixo, e encontrou lá mulheres trabalhando com um artesanato com material reciclável. Conta para nós e para o ouvinte aí, Silvano, um pouquinho dessa história.
Então, Mauro, nós estivemos lá, foi uma agradável surpresa, né? Esse grupo, na verdade, são 16 grupos, mesmo sendo um município pequeno, né? 16 grupos de mulheres. E essa história toda começou ainda da época que é dos clubes, antigos clubes de mães, né? Então são senhoras, né? Que tiram um tempo, né, junto com a extensionista da Epagre. É um programa em parceria com a Prefeitura Municipal, as secretarias ali de municipais, né? E o que elas fazem? Elas aprendem diversos tipos e modalidades de artesanato, todos eles com material reciclável. Então você encontra lá, no dia que eu estive lá, elas estavam aprendendo a fazer e fizeram lá, eu acompanhei, uma almofada com garrafas PET, né? É uma espécie de banco, né? Um puff, é assim que se chama, um puff. Mas eu vi dezenas e dezenas de outros produtos que elas fabricam com materiais do dia a dia de casa, que normalmente são jogados no lixo. E aí depois, quando eu perguntei para elas, mas o que vocês fazem com isso, né? Depois de pronto, e muitos assim bonitinhos, porque aí elas agregam valor com trabalhos em crochê, elas dão de presente para si mesmas, dão de presente aos familiares, às amigas, inclusive me falaram, quando elas vêm, eu quero um para mim também, porque são materiais úteis, isso que eles têm utilidades no dia a dia para guardar coisas, e também vendem. Esse material, depois de pronto, com valor agregado, é vendido.
Então, uma maneira, Silvano, de aumentar a renda da família.
Sim, também. Não é uma renda significativa, mas é uma renda importante. Mas o que eu percebi, tem duas coisas importantes. Primeiro, o tempo que elas tiram para elas estão em grupos, assim, elas passam um dia de lazer, primeiro lugar. E isso é importante para a saúde delas, é importante para elas se socializarem, né, saber das coisas, trocar ideias, pôr a conversa em dia com outras senhoras de outros bairros, de outras comunidades, aprendendo coisas diferentes, passando o tempo, desestressando, longe dos problemas familiares. É um dia que elas tiram para elas. Isso é uma coisa que eu senti lá muito importante. Todas elas colocaram essa questão. Então, a renda, a questão de se dar presente, isso tudo é importante também. Secundário, mas também é importante. Mas... E há um terceiro fator, que todo material utilizado, e é bastante somando tudo, é material que deixa de ir para o lixo.
Correto. Importante também para aumentar a autoestima dessas mulheres.
Isso. Elas se sentem, os depoimentos delas, assim, elas se sentem bem com elas mesmas. É um tempo que elas tiram para elas e estavam todas elas felizes. A reunião é uma reunião como se fossem homens jogando bocha, alguma coisa assim, é um lazer, né? Eu senti muito esse espírito lá junto com elas.
Obrigado, então, Silvano Breda, por essa história vinda de Capivari de Baixo, de mulheres que trabalham com artesanato com material reciclável, aumentando a autoestima, também a renda e dando o destino certo para esses materiais, evitando a poluição do meio ambiente. Obrigado, Silvano.
Fique agora com o professor da Terra.
Amigo agricultor, no momento do planejamento da sua lavoura, é importante observar se o local onde será implantada a cultura é aberto, exposto aos ventos, pois este fator poderá diminuir a produtividade de seu sítio. Portanto, devemos projetar quebra-ventos de forma a permitirem o desenvolvimento saudável das plantas. Quebra-ventos deverão também cumprir várias outras funções, amigo agricultor, como a de atrair pássaros silvestres, produzir forragem animal, proteger do fogo e evitar a erosão. O quebra-vento ideal é composto por várias camadas de plantio, de forma que o vento não seja totalmente interrompido no seu percurso, diminuindo em torno de 80% de sua intensidade. Com um planejamento adequado, poderemos posicionar os quebra-ventos de forma a melhorarem a polinização das espécies produtivas que estivermos cultivando. Amigo agricultor, sempre que necessário, organize quebraventos com o objetivo de melhorar o sistema produtivo, a renda e a biodiversidade. E lembre-se que tudo o que fazemos com amor dá bons resultados. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.